Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Pega a tua Bíblia aí comigo e abra comigo em 2 Reis, capítulo 6. Deixa aberto aí em 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis 6. Por enquanto que você está abrindo aí em 2 Reis 6, deixa eu te dar um aviso aqui. Amanhã, que é dia 7, nós começaremos um jejum corporativo aqui na I. Quantos não estão sabendo desse jejum? Levante a mão. Não estão sabendo? Ok. Então, quantos estão sabendo? Levante as mãos. Ok, tem algumas pessoas que não sabem se estão sabendo ou não estão sabendo. Eu não sei se estou sabendo ou não estou sabendo, depende do que é o jejum corporativo, entendi. Mas nós estamos começando um jejum corporativo aqui na I, que vai levar 21 dias. O mês de fevereiro para nós será um mês de imersão, um mês de mergulho nesse jejum, um mergulho na presença de Deus. Nosso objetivo com esse jejum é literalmente entrar em um nível de um conhecimento maior do Senhor e ver essa atmosfera de reino de Deus, do Senhor, tomando conta das nossas casas, das nossas famílias. Você sabe que todo problema na nossa vida, ou todos os desafios da nossa história, serão solucionados, ou serão resolvidos, ou serão curados, ou serão encorajados a vencer. Nós seremos encorajados a vencer a partir da presença de Deus. Então esse jejum, ele irá pavimentar o caminho para algo novo de Deus sobre a nossa vida, a nossa história. Então nós vamos entrar nesse jejum de 21 dias como igreja. Não será um jejum apenas individual, será um jejum corporativo. Esse QR Code que você está vendo aqui, se você aí colocar o teu celular, ele vai te levar para um manual de jejum, do nosso jejum. Esse manual, ele explica os tipos de jejum, o objetivo do nosso jejum, e ele vai te levar também ao entendimento de como você pode andar essa jornada de 21 dias, ok? Então seria legal, se você quer entrar nesse jejum conosco, como igreja, clicar nesse QR Code aqui, olhar para esse QR Code e entrar. Se você não conseguir, você se perder aí durante o culto, você pode entrar nas nossas redes sociais, porque lá vai ter as diretrizes do nosso jejum. Começa amanhã e isso vai durar por 21 dias. Duas coisas que você precisa saber sobre esse jejum. Primeiro, que nós estaremos aqui todas as quartas e sextas, às 7:30 da noite, adorando o Senhor. Então nós teremos culto só de adoração, não tem pregação. Não é culto para você vir aqui ouvir uma palavra, não. É culto só para você levantar as mãos e adorar o Senhor e se imergir na presença dEle, ok? Todas as quartas e sextas às 7:30. E todos os dias de manhã, a igreja vai estar aberta para que você possa vir orar. Das 7:30 às 8:30, talvez fique até 9:30 aqui aberto. E nós vamos criar aqui um percurso de oração. Como vai funcionar? Você vai ter totens. Quatro totens aqui dentro, um ali, outro lá no fundo, outro do lado direito e outro aqui na frente. E esses totens, eles representam o tipo de oração que nós devemos fazer ou que nós devemos executar quando nós chegarmos perto dele. Exemplo, o primeiro totem é uma oração intercessória. Então nós temos vários alvos de oração e nós vamos interceder por aqueles alvos. O segundo totem é uma oração de declaração, são palavras que nós vamos declarar sobre a nossa casa, nossa família, nossa cidade, nossa nação. O terceiro totem, que vai estar lá no fundo, do meu lado direito, do lado esquerdo de vocês, é orando a palavra. Então são textos bíblicos que nós vamos orar, nós vamos literalmente salmodiar, nós vamos orar a palavra. E o quarto e último totem aqui, que vai estar aqui na frente, são pedidos de oração que você vai poder deixar. E a partir do domingo que vem nós oramos por todos esses pedidos em nossos cultos. E são alvos de orações pessoais de vocês, onde nós estaremos orando, eu vou estar orando por esses pedidos, você vai estar orando por esses pedidos, o teu irmão do lado direito vai estar orando por esses pedidos, o seu e de todos aqueles que colocarem o pedido de oração. Amém? E nós vamos entrar nesses 21 dias de oração dessa maneira. Então você está mais do que convidado a entrar nessa atmosfera de adoração nesses 21 dias, certo? Pegaram? Sim ou não? Pegaram? Ok. Um conselho, que você gaste de 5 a 10 minutos em cada totem. Se você gastar 5 minutos, você vai fazer todo o percurso em 20 minutos. Se você tem um tempo maior, se você gastar 10 minutos intercedendo em um totem, 10 minutos declarando no outro, 10 minutos... orando a palavra no outro e 10 minutos orando por pedidos, você vai fazer esse percurso em 40 minutos. Então você vai ter aí a tua devocional, parte da tua devocional feita, e junto nós estaremos crescendo no nível da presença, amém? Então está aqui o QR Code, você pode pegar, é um momento único para a gente. Estamos começando o nosso ano, nós vamos começar com o pé embaixo, amém? Jejuando e orando, amém? É isso. Então, mais informações você pega lá então nas nossas redes sociais. Entra lá no Instagram e pega isso. Ok, vamos lá. Eu estou bem empolgado por essa noite, porque essa palavra ela tem me encontrado nesses últimos dias. Sabe que existe batalhas que são batalhas que você escolhe entrar. Existem guerras que você escolheu entrar. São aquelas guerras em que realmente você tem uma proatividade de pisar naquele lugar e dizer, eu vou batalhar por isso. Exemplo, cara, eu quero passar naquele vestibular, então eu vou trabalhar para isso. Eu quero aquele emprego, então eu vou trabalhar para isso. Eu quero fazer aquele mestrado, então eu vou trabalhar para isso. E você entra numa batalha porque você é intencional em entrar naquela batalha. Agora, existem batalhas que parece clichê, alguém já ouviu falando sobre isso, muitos já ouviram falando sobre isso, outros já ouviram em outros lugares sobre isso, mas são batalhas que escolhem você. Você não escolheu elas, elas simplesmente bateram na tua porta e disseram assim, cheguei. Não são batalhas que você escolheu, são batalhas que te escolheram. As batalhas escolheram você. Aquela manhã antes, você acorda e você vê o dia ensolarado, mas quando dá meio-dia, o dia não está mais ensolarado, o dia está nublado. Só que você não saiu com a roupa preparada para aquele dia nublado. E para piorar, você botou o teu tênis branco, o teu Air Force que você acabou de comprar branquinho. E cai uma baita de uma chuva e o teu Air Force One se torna agora um black. Por causa da chuva que caiu. Por quê? Porque você não estava preparado para aquele clima. Né? E se você é de Brasília, você sabe que você sai de manhã frio, chega à tarde, está um sol escaldante, e de noite você não sabe o que vai acontecer, pode até nevar. Isso é Brasília. É um clima que você não está preparado para ele. São batalhas que escolhem você. Você acordou e de repente estava tudo bem, e aquela notícia horrível bateu na tua porta e disse, cheguei. E você está dizendo, de onde veio isso? Como isso chegou até mim? Como pode nessa vida isso chegar até mim? E hoje eu quero dar valores que são valores bíblicos e valores do reino de Deus, que são valores que vencem guerras. Hoje eu quero te levar para um lugar que é um lugar de receber valores que vencem batalhas, valores que vencem guerras, porque existem guerras que nós vamos lutar de uma maneira intencional, existem outras que vão bater na nossa porta, ou bateram na nossa porta, e a gente está perguntando, como eu venço esse negócio? E a verdade é que, quando nós entramos na mente de Deus, ou quando nós começamos a tentar subir a esse conhecimento de Deus, nós começamos a perceber que Deus pensa diferente da gente para muita coisa. Deus é diferente de nós. Na verdade, Deus não é gente, né? Então, quando nós percebemos a mente de Deus sobre batalhas, ou a mente de Deus sobre guerras, quando nós entramos no clima da presença de Deus, nós percebemos que muitas vezes os nossos valores para lutar batalhas estão errados. E começamos a perceber que a palavra de Deus é muito mais poderosa do que o conselho de milhares de amigos bem intencionados. E tudo que a gente precisa é voltar à palavra, voltar ao clima da palavra, voltar ao lugar correto. Para quê? Para que a gente ache os valores para vencer as guerras. E de maneira alguma aqui hoje, presta atenção no que eu vou te dizer, de maneira alguma, eu quero levar você a uma atmosfera de guerra. Ok? O objetivo dessa palavra não é te colocar em uma atmosfera que você bota a faca nos dentes, bota a metralhadora, porque tem gente que só anda assim, né? Só anda debaixo de guerra. Se as pessoas não fazem o que você quer, você entra em guerra com elas. Se as pessoas pensam diferente de você, você batalha contra elas. Não, eu não quero te colocar nessa atmosfera de guerra. Pelo contrário, eu quero te trazer um entendimento que Jesus já venceu as batalhas. Jesus já venceu a guerra. Eu só quero estabelecer os valores que vão te ajudar a andar na vitória de Cristo. Então, esses valores que vencem guerras, Esses valores estão na vitória, ou já está estabelecido a vitória de Cristo. Então não é para te levar para um clima, presta atenção, não é para te levar para um clima de guerra, é para te levar para um clima, para uma atmosfera aonde você compreende o que já foi feito para a tua vida, ou na tua vida, ou o que Jesus fez pela tua vida há 2000 anos atrás. Para onde você vai hoje? Eu vou para a atmosfera do Cristo vencedor. Eu vou para a atmosfera daquele que já morreu e ressuscitou, aquele que expôs principados e potestades publicamente, triunfando sobre eles na cruz do Calvário. Eu vou para a atmosfera daquele homem que rasgou o escrito de dívida que era contra nós. É nesse lugar, não é o lugar aonde você vai botar a faca nos dentes, aonde você vai pegar a metralhadora e dizer: agora eu estou pronto. Não, você não vai lutar pela vitória, você não vai receber os valores para lutar pela vitória, você vai receber os valores da vitória que já foi estabelecida nos céus e na terra através de Jesus Cristo. Alguém diga amém. Então é nesse lugar que eu quero te levar. Por isso eu vou contar 3 histórias para você. A primeira está em 2 Reis capítulo 6, versículo 8 ao versículo 23. Então abra comigo em 2 Reis. 2 Reis 8. Diz assim, 2, melhor, 2 Reis 6, versículo 8. Diz assim: e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te essa gente de cegueira. E feriu de cegueira o Senhor, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu disse: não é este o caminho, não é essa a cidade. Seguir-me e guiarei vocês ao homem que vocês buscam. E guiou até a cidade de Samaria. E sucedeu que, chegando eles a Samaria, disse Eliseu: o Senhor, ó Senhor, abre os olhos para que eles vejam. Ó Senhor, e o Senhor abriu os olhos deles para que vissem, e eis que estavam no meio de Samaria. E quando o rei de Israel viu, disse a Eliseu: feri-los-ei ao meu pai. Mas ele disse: não ferirás a eles, ferirás tu os que tomastes prisioneiros com a tua espada e com o teu arco. Põe-lhe diante deles pão e água, diga pão e água, para que comam e bebam e se vão para o seu senhor. Agora olha o que diz o versículo 23: e apresentou-lhe um grande banquete, e comeram e beberam, e despediu-se e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas da Síria na terra de Israel. E não entraram mais as tropas da Síria na terra de Israel. E não entraram mais as tropas da Síria na terra de Israel. O primeiro valor que eu quero dar para você, que é um valor que vem do reino de Deus, é o valor da compaixão. Quantos aqui querem vencer guerras? Guerras são vencidas por compaixão. Deixa eu te contar um pouco dessa história. Essa história de 2 Reis capítulo 6 começa quando o rei da Síria, ele percebe algo, que todos os planos que ele faz, que ele intenta no seu coração, tudo que ele tem por estratégia para atacar Israel, que é um inimigo histórico de Israel, tudo que ele intenta lá, o rei de Israel consegue entender e se safar. Antes dele executar o plano de guerra, antes dele achar o caminho para a guerra, o rei de Israel já fez a curva e fugiu. E aí ele diz o seguinte: tem um X9 no nosso meio, tem um dedo duro aqui, tem alguém que está entregando a gente. E ele chama os oficiais dele e diz o seguinte: nós precisamos pegar o cara que está dedurando a gente. E aí um dos oficiais do rei da Síria diz assim: não, rei, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Tem um homem lá em Israel, o nome dele é Eliseu. Esse cara, ele é um profeta, que aquilo que você pensa e sussurra no recâmbio da tua cama, dos teus aposentos, esse cara sabe. Deus revela tudo para ele. Então o rei da Síria decide pegar Eliseu. Ele manda então uma comitiva, uma legião de soldados pegar Eliseu. O servo de Eliseu acorda de manhã, e quando ele sai para fora da casa, ele vê aquela comitiva de soldados lá fora vindo pegar Eliseu. Ele volta para dentro da casa e fala assim: Eliseu, a casa caiu, a galera está lá querendo pegar a gente. E Eliseu fala assim para ele: olha, deixa eu te explicar o que está acontecendo, vem aqui para fora. Maior é o número de pessoas que estão conosco, maior é o exército que está conosco do que o exército que estão com eles. Eu peço ao Senhor que o Senhor abra os olhos deles. E quando os olhos do moço de Eliseu se abrem, ele enxerga carros e cavalos, um exército numeroso. E aí a história fica um pouco mais estranha. Essa história é uma história estranha. Que depois de o moço Eliseu ter aberto os olhos, Eliseu ora para que o exército inimigo fique cego. Então nós estamos no versículo 8 aqui, vendo a oração de Eliseu, dizendo que esse exército fique cego. Agora, presta atenção, fica comigo, olha o que está rolando. Deus está abrindo os olhos de um e fechando os olhos de outros. Sabe, eu oro para que nesse ano os teus inimigos não te alcancem. Eu oro para que nesse ano os teus inimigos, aqueles que intentam mal contra a tua vida, contra a tua família, eles fiquem cegos. Eles não consigam te achar. Amém? Que você seja mais veloz do que eles. E que Deus abra os teus olhos para enxergar aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua história. Que ainda que você pense que está cercado de inimigos, você consiga enxergar a mão de Deus abrindo os seus olhos e você percebendo que existe um exército ao teu favor. Então o que está acontecendo aqui é isso. Ele está dizendo, olha, que o Senhor segue essas pessoas. E agora, depois que esse povo fica cego, presta atenção, eu estou falando de um exército inteiro, gente. Eu estou falando de um fenômeno sobre um exército inteiro. Eles começam a seguir Eliseu. E Eliseu então leva eles até Samaria. E em Samaria, quando chega em Samaria, o rei de Israel vira para ele e fala assim: vamos matar todo mundo. Eles são todos cegos. Eles estão na nossa mão. E Eliseu diz assim: não. Prepara um banquete para eles. Prepara um banquete para os inimigos. E agora eles botam comida. E o versículo 23 diz: apresentou-lhes um banquete, um grande banquete, comeram e beberam, e despediu-se e foram para o seu senhor. E não entraram mais na terra de Israel os sírios. Escuta o que eu vou te dizer. Existem guerras que você não vence com jejum. Existem guerras que você não vence com oração. Existem guerras que você vence com compaixão e generosidade. Existem batalhas que não são batalhas que você vai lutar, que são batalhas pela força, são batalhas da compaixão. Escuta o que eu estou te dizendo. A compaixão vai te levar para um outro lugar. Olha o que diz Ezequiel 16:49. Eis que essa cidade foi aniquilada, a cidade de Sodoma, tua irmã. Olha por que a cidade de Sodoma e Gomorra foi aniquilada: soberba, fatura de pão, abundância de ociosidade teve ela para com seus filhos, mas nunca olhou ou fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Tem gente que acha que Sodoma e Gomorra foi destruída por causa do pecado, de imoralidade. Segundo Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, Sodoma e Gomorra foi destruída, por quê? Porque eles não foram generosos, e não tiveram compaixão com o pobre e com a viúva. Guga, você está me dizendo então, presta atenção, você está me dizendo que Deus está olhando para a iniquidade de uma cidade a partir da falta de compaixão? Sim. 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 Muitos dos nossos inimigos são nossos inimigos porque a gente não agiu de compaixão para com eles. Eu tenho um porteiro no meu prédio. Eu tenho alguns porteiros lá do prédio, né, que eu moro. E tem um porteiro que ele simplesmente não gosta de mim. Ele me odeia. Eu nunca fiz nada para ele, mas ele me odeia. Eu viro bom dia, ele fala: mais ou menos. O que foi? Não, bom dia. Eu estou falando sério. Os meninos, as crianças descem para brincar embaixo do bloco. Ah, tiro porrada e bomba. Os meus descem, empurro o primeiro skate. Aí eles me ligam: o seu filho está andando de skate embaixo do bloco. Mas os outros lá, não, mas é os seus filhos que estão andando de skate embaixo do bloco. E sempre é o mesmo porteiro. Eu fico assim: caramba, filho do diabo. É Satanás que está na vida dele, só pode, porque meus filhos incomodam os meninos. Hoje mesmo estava tiro, porrada e bomba. E os meus filhos, eles são agitados, mas eles estão mais quietos que os outros. Você sabe que o barulho do seu filho incomoda menos do que o barulho do filho dos outros. Aí no Natal passado, eu desci, e quando eu desci, o Senhor falou para mim: dê uma oferta para ele. Aí eu, para esse cara, E Deus me falou, dê uma oferta para ele. E eu peguei uma oferta, certamente é maior do que o salário dele de meses. E eu falei assim, ei, vem aqui. Aí ele, o que foi? Sabe, desconfiado. Eu estava descendo aqui e o Senhor mandou eu te dar um presente. Ele, que Senhor? Aí o Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor Jesus Cristo. E eu dei uma oferta para ele. E quando eu dei a oferta para ele, ele olhou para mim e falou assim, deixa eu te contar uma história. Eu perdi minha esposa há 5 meses atrás para o Covid. O meu filho, ele tem síndrome de Down. A minha esposa ia na igreja, pastor. Ele sabia que eu era pastor. A minha filha, minha esposa ia na igreja. E eu estou começando a voltar a ir na igreja agora. Tem como você orar por mim? Eu, claro, orei por ele, ele chorou. Ele me abraçou e disse assim, me abraçou e disse assim, obrigado pela oferta. Hoje eu desço, ele sai. Oi, pastor! Está precisando de alguma coisa? Aí eu, não, só que você tem um bom dia. Sabe por quê? Porque quando você age em compaixão com os seus inimigos, você transforma os seus inimigos em teus amigos. A grande verdade é que tem muitas vezes nós temos muitos inimigos, é porque nós estamos agindo com a falta de compaixão para com eles. Olha o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, versículo 13 ao 21. Na verdade, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoai, não amaldiçoai eles. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sedes unânime entre vós, não ambiciosos em outras coisas, mas acomodai-vos às coisas humildes. Não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. E agora fica mais dura a coisa. Se for possível, quando estiver em vós, tenha paz com todos os homens. Difícil isso nesse tempo de hoje, né? Tenha paz com todos os homens. Se depender de vocês, tenha paz com todos os homens. E o texto continua dizendo, versículo 19: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai, não dando lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoará brasas de fogo na cabeça deles. Não te deixeis vencer do mal, mas vença o mal com bem. Sabe por quê? Porque quando você age, quando você responde o mal pelo mal, você está proliferando o mal. Existem pessoas que não vão se alegrar com você. Existem pessoas que não vão te entender. E presta atenção, não fica ofendido. Eu tenho observado que uma das grandes armas do diabo nesses dias é a ofensa. Existem pessoas que vão te criticar, existem pessoas que vão mentir ao teu respeito, existem pessoas que vão te caluniar, existem pessoas que vão te ferir, mas não responda ao mal com mal. E eu digo para você, isso é uma palavra dura de se pregar, porque está tocando em você e está tocando em mim. Eu tenho a responsabilidade com essa palavra, assim como você tem com ela a partir de hoje. Você está aí? Existe uma história famosa de Alexandre o Grande, estava passando montado no seu cavalo junto com um general dele, e um homem, um mendigo, pediu uma esmola para ele. Alexandre o Grande meteu a mão no bolso, tirou uma moeda de ouro e pum, jogou na mão daquele mendigo. O general de Alexandre o Grande virou para ele e disse assim: Ô senhor, uma moeda de cobre faz ele comer de uma maneira abundante. Ele disse assim: você não entendeu nada. Eu não estou dando segundo quem ele é, eu estou dando segundo quem eu sou. Eu não estou dando a vida dele segundo aquilo que ele necessita, eu estou dando a partir da minha imagem, de quem eu sou. Pessoas poderosas. Vamos lá, se for para aplaudir, aplauda o Senhor. Vamos lá. Pessoas poderosas amam sem serem amadas. Elas dão sem receber. Elas são generosas. Deus tem me dado pessoas, amigos generosos. Em toda a minha história eu tive pessoas generosas. Isso não é uma palavra fácil de se ouvir. Mas todas as vezes, presta atenção, que eu preciso de um rompimento na minha vida, eu tento ser mais generoso do que eu já fui na minha história. Você está aí? Generosidade. Dê, entregue, tenha compaixão. Isso é um valor para você vencer a guerra. Talvez a pessoa que está magoada com você, ela só está esperando um ato de compaixão. Você vai acrescentar brasa na cabeça dela. Amém? O segundo valor, que é o valor do reino de Deus, para você vencer batalhas, vencer guerras, é o valor do foco no Senhor através da palavra e da adoração. Diga foco. Você tem que focar no Senhor. Através, como eu foco no Senhor? Pela palavra e pela adoração. A sua primeira missão de vida, a número um, a primeira coisa que você tem que fazer na tua vida, quantos aqui querem vencer batalhas? Ok, a primeira coisa que você precisa fazer na tua vida, a número um, é focar no Deus que vence batalhas, é focar no Senhor, foco em Deus. O que é focar em Deus? É ser especialista em Deus. Eu tenho falado isso de uma maneira constante, presta atenção, você não precisa ser especialista em problemas, você precisa ser especialista em Deus, porque quanto mais tempo você gasta com os problemas, menos tempo você gasta com Deus, mas quanto mais tempo você gasta com Deus, menos tempo você vai gastar com os problemas, e quanto mais tempo você gasta com Deus, mais você será empoderado, capacitado para resolver problemas. Então o teu alvo principal é focar em Deus, porque a Bíblia diz que você deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Por nós estamos indo atrás das coisas, esquecendo de Deus. Olha aqui para mim, olha para mim, escuta o que eu estou te dizendo. Foque no Senhor. Quando você foca no Senhor, o Senhor vai abrir as portas. E essa é a segunda história que está lá em 2 Crônicas capítulo 20. Eu não vou ler tudo, mas você pode ler em casa todo esse texto de 2 Crônicas capítulo 20. Eu quero ler o versículo 14 e 15, que diz o seguinte: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de... esse cara tinha muito pai, filho de Matanias, levita do Senhor, levita e Asaf, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim diz o Senhor a vós: não temais, nem vos assusteis por causa desse grande multidão que está diante de ti, pois a peleja não é vossa, mas o Senhor. E aí o texto, o versículo seguinte diz o seguinte: bote os cantores na frente e mande eles adorarem. E a guerra foi vencida. O que está acontecendo? Jeosafá está cercado por um exército numeroso. E de repente Deus levanta um profeta no meio daquele clima de guerra. E aquele profeta diz: ouça a palavra do Senhor. Diga: escute a palavra do Senhor. Tudo começa com a questão de foco. O que você está olhando e como você está olhando. Se você se atentar à palavra do Senhor, significa que agora você vai se mover pela palavra e não por aquilo que você está vendo. Deus quer te levar você a viver pela palavra, porque ouvir Deus cria uma imagem de Deus. Presta atenção, você já ouviu falar no ultrassom? Quantos aqui já ouviram falar no ultrassom? Algumas 7 pessoas. Ultrassom, a primeira vez que eu vi o ultrassom em atividade de verdade foi quando eu fui no médico com a minha esposa, o Mara, para ver a Isabela. Mara estava grávida. O que é o ultrassom? O ultrassom é a imagem emitida pelo som. O ultrassom usa a frequência das ondas emitidas por um equipamento, e essa frequência é bem acima da audição humana. O ouvido humano não consegue perceber. Agora, aquele barulho produz uma energia que, quando bate nos órgãos, ele analisa os órgãos em volta, transformando um som em uma imagem. O que é ultrassom? É a capacidade de transformar o som em uma imagem. Diga: ultrassom transforma o som em uma imagem. Mas o que você está escutando não é minha voz. Bote o fone do céu, e cria a imagem, o ultrassom do céu. Então hoje, nessa noite, Deus está te dando uma imagem do céu pelo som. Amém? É a frequência sonora que não é captada pelos ouvidos de todos, mas é a frequência sonora que é captada por aqueles que estão ligados a esse aparelho chamado céu, reino de Deus. Amém? E aí o que acontece? Muitas vezes as pessoas vão dizer para você: não, corra! E você está dizendo: não é questão de velocidade, é uma questão de ser assertivo. Não tem a ver com quanto você corre. Eu tenho um vídeo aqui, que é o vídeo de um lutador de boxe famoso, e ele está falando sobre foco, jabs. Tá aí? O vídeo do jabs? Ok.
Existe um movimento imparável do reino, impulsionando essa geração para o lugar onde ela deve estar.
Talvez a tua vida vai mudar radicalmente no próximo ano.
Just move it out the way. So, now, pass his hand.
I would say probably my left foot.
Okay, yeah, well, hey, put your left hand up. Like, just go like this, right? Now I'm gonna throw three jabs. Don't let me hit him. Don't let me hit your hand.
So what you want me to do?
Just move it out the way.
All right.
So, now notice the speed of the first two, right? You ready?
Yeah.
That's one, two. Okay, now here's the third one. Don't let me hit it. Ready?
Sabe, não tem a ver com velocidade, tem a ver com precisão. Sabe, não tem a ver com quão rápido você é, tem a ver com quão assertivo você é. Escuta o que eu estou te dizendo. O que Deus quer fazer com a tua vida é que você escute a voz dele, para que você seja assertivo nas coisas dele. Se você acertar em Deus, você acertou em tudo. Se você acertar em Deus, você acertou na felicidade da tua casa. Escuta o que eu estou te dizendo. Se você acertar em Deus, você acertou no avanço da tua vida. Eu não estou dizendo que tudo vai dar certo na tua história. Eu estou dizendo que você vai ter força para superar tudo na tua história. Não tem a ver com tudo funcionar. Tem a ver com ter solução para tudo. Vamos lá. Tem gente que está querendo correr demais. Eu sento com os garotos falam para mim: não, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. Tá, mas o que Deus te falou? Não, é o seguinte, Guru, você não está entendendo. O mundo está indo para esse lugar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas o que Deus mandou você fazer? Não, mas não tem a ver com isso, Guru, tem a ver com... Entenda algo. Se eu não passar agora, alguém vai passar na minha frente. Eu digo: cara, você não entendeu nada. É hora de você ser assertivo. Eu vi um documentário do SEALs, e quem inventou o SEALs foi o John Kennedy. E um dia ele gastava milhões para formar um soldado do SEALs. E aí viraram para o Kennedy e disseram assim: mas por que gastar milhões com um soldado? E ele disse uma frase que ficou ecoando na minha cabeça. Ele diz o seguinte: olha, nós estamos saindo da era do tempo das explosões para o tempo do bisturi. Nós precisamos ser assertivos nas nossas decisões. Então, se eu formar uma tropa da elite, eu vou conseguir fazer missões assertivas. Você entende? Você está comigo? Um dia viraram para Abraham Lincoln e falaram assim: se você tivesse 4 horas para cortar uma árvore, o que você faria? Ele disse: eu passaria 3 horas e meia afiando um machado. Não tem a ver com a velocidade que você vai, tem a ver com a precisão que você caminha. E precisão é você estar conectado com a palavra que Deus te deu. Você está aí? É uma questão de foco em Deus. Deus está se movendo para cá, eu vou com Ele. Mas Guga, você fazia aquilo, por que você não está fazendo mais aquilo? Porque Deus se moveu para cá, eu vou com Ele. Se Deus se move, eu me movo. Se Deus para, eu paro. Se Deus fala, eu falo. Eu escuto e depois eu falo. Eu não falo e depois peço. Eu não faço para Deus abençoar, eu faço o que Ele já abençoou. Tem gente que faz o rolê e fala: Deus abençoa o meu rolê, né? Eu quero casar, e você casa, Deus abençoa o meu casamento. Não, peça a bênção antes de casar e já entra com a bênção. É mais fácil, escuta o que eu estou dizendo. É mais fácil. É mais fácil você ser abençoado antes de entrar do que pedir bênção na hora que você está rolando um negócio. Tá aí? A segunda coisa, a primeira é essa, é manter o foco, foco na palavra. E a segunda é viver uma vida de adoração. Diga, viver uma vida de adoração. A Bíblia fala no versículo 22: tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Quando? Quando eles começaram a adorar. Deixa eu só deixar uma nota importante aqui para você: não existe guerra entre Deus e o diabo. Tem gente que pensa que Deus está em guerra com o diabo, né? Olha o diabo, Deus vai levantar contra o diabo. Não, 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 o diabo já foi vencido. O que Deus quer? De verdade, o diabo já foi vencido. Como eu já dissentei aqui para vocês o texto, tendo expondo principados e potestades publicamente, triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Então o diabo já foi vencido. Então qual é a obra de Cristo hoje, se o diabo já foi vencido? A obra de Cristo é a manifestação e a aplicação da vitória de Jesus, que já venceu as trevas através do seu povo. Eu vou repetir, isso aqui é a coisa mais legal, se você perceber e entender no teu espírito. Então é a manifestação e a aplicação da vitória de Jesus, que já venceu o diabo através do seu povo. Por isso o Deus de paz esmagará Satanás sobre os nossos pés. Então o diabo já foi vencido, mas como a vitória se estabelece? Pela manifestação do povo de Deus, fundamentado na vitória de Cristo. Então focar no Senhor é entrar no ritmo do Espírito. Viver uma vida de adoração é viver uma vida no ritmo do Espírito. Lembra de semana passada que eu falei da pomba que pousa sobre os ombros? E você anda respeitando a pomba, você não anda mais respeitando a sua vida, os seus passos, mas agora você está respeitando a pomba. O que eu quero propor para você é que quando você está andando uma vida de adoração, você está preocupado com a presença de Deus. Se lembra de Davi? Davi vai trazer a arca de volta a Jerusalém, e a Bíblia fala que ele tenta e não consegue, e a arca fica na casa de Obed-Edom por 3 meses. Depois de 3 meses, em 2 Samuel capítulo 6, o versículo 13 começa. E o versículo 13 de 2 Samuel capítulo 6 diz o seguinte: sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, paravam, sacrificavam bois e carneiros cevados, e dançava Davi com toda a sua força diante do Senhor, e esse estava cingido de uma estola sacerdotal de linho puro. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor novamente a Jerusalém. Mas como ele trouxe a arca? Em adoração. E como era a expressão da adoração? Era assim: ele dava 6 passos, parava e sacrificava. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacrifica. Novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sacrifica. Agora, se você for estudar na Bíblia o que significa o número 6, o número 6 na Bíblia é o número do homem. O homem foi feito no 6º dia. Então significa que quando uma ação humana queria se levantar, havia um sacrifício para que o 7º passo viesse com a presença de Deus. Qual é o ritmo do Espírito? A cada 6 passos você para e sacrifica, você dá glória ao Senhor e diz: não é a minha própria vida, é a tua vida em mim, não é o meu próprio desejo, é os teus desejos em mim, não é a minha própria história, é a tua história em mim. Para que você tenha certeza que o 7º passo esteja com a presença de Deus, é melhor você atrasar a caminhada e chegar com Deus do que você correr e chegar sem Ele. Não é o quanto você dá um burro rápido, é o quanto você acerta. Essa foi boa. E o último valor é o valor da criatividade. Diga, criatividade. Eu vou ler com vocês um trecho muito estranho, talvez o texto mais estranho dos três que nós lemos. Zacarias capítulo 1, versículo 18. Como eu venço guerras? Qual é o valor para vencer guerra? O valor da criatividade. Existem batalhas que só vão ser vencidas pela criatividade. Só pela criatividade. Diz assim, versículo 18: levantai os olhos e vi, e eis 4 chifres. É um texto estranho, eu vou explicar para vocês. Então o profeta Zacarias está vendo 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo: o que é isso? Ele me respondeu: são chifres que dispersaram a Judá e a Israel e a Jerusalém. O Senhor me mostrou então 4, que está escrito na tua Bíblia aí, 4 o quê? Artesões. Algumas Bíblias estão dizendo ferreiros. 4 artesões, outras Bíblias estão dizendo ferreiros. Então eu perguntei: quem vê O que vem fazer estes? Ele respondeu: aqueles são chifres que dispersam a Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Esses artesões, pois, vieram para amedrontar, para derribar o chifre das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá, para feri-los e espalhá-los. Olha o que está acontecendo. Existe uma guerra que está sendo levantada. E essa guerra é levantada na figura de quatro chifres. Quatro representa um movimento global. Quando você vê quatro na Bíblia, parte desse número quatro representa um movimento global, norte, sul, leste e oeste. Chifre na Bíblia representa autoridade. Então ele está falando que existiu um movimento global de autoridade vindo para dispersar o povo de Israel. Então eram nações que estavam se atentando, se levantando contra Israel, para haver uma dispersão. Agora fica comigo, presta atenção. Talvez eu estou indo um pouco demais, mas vai ficar legal. E aí Deus fala bem assim: faz o seguinte, pega quatro artesões e manda esses caras quebrar os chifres. O que significa isso? Pega quatro caras criativos e manda esses caras quebrar o chifre. Escuta o que eu vou te dizer. O Senhor está dizendo: quando você estiver em guerra, crie. Quando você estiver em batalha, crie. Há uma maneira sobrenatural de vencer batalhas através dos artistas, dos artesões. A guerra aqui era para dividir. Ele está dizendo: traz os artistas para unir. Eu não sei se você sabe, mas artistas podem unir uma nação inteira. Músicas podem gerar um embalo de uma cultura inteira. Sabe, existe uma guerra que só vai ser vencida pela expressão artística. Deus vai te dar a habilidade de você criar no meio da batalha. Aí você diz assim: não, eu não sou artista, eu não consigo. Eu vi um estudo, eu escrevi esse estudo aqui em algum lugar, deixa eu achar. Eu li um estudo, que foi um estudo que abriu a minha mente para muita coisa. Está aqui na minha segunda nota, ou na minha primeira nota? Aqui, cadê? É um estudo que foi escrito em 1993. Esse estudo diz que eles pesquisaram crianças, gênio e a criatividade de 6.500 crianças, e elas foram testadas entre 5 e 6 anos, 10 anos e com 15 anos. E entre as crianças de 5 e 6 anos, 98% delas eram gênios criativos. Depois eles repetiram o mesmo teste com as crianças de 10 anos. Com as crianças de 10 anos, só 30% continuavam como gênios criativos. Depois, com 15 anos, apenas 10% eram criativos. Conclusão: é que existe um comportamento não criativo sendo aprendido por um povo. Significa que, com o decorrer do tempo, parece que existe uma cultura que vai roubando a tua criatividade. O que eu quero propor para você é que Deus é um Deus criativo e vai te dar criatividade para você vencer batalhas. No meio dos momentos mais difíceis da tua história, Deus vai suscitar um movimento de criatividade dentro de você, amém? A Bíblia diz que um dia vai descer uma cidade do céu que invadirá a terra, uma cidade que foi projetada por Ele, criativa, que governará sobre todas as cidades. Existe uma história de um livro chamado A Beleza Mudará o Mundo. É um livro magnífico. Eu li ele um tempo atrás e reli novamente. E tem uma história lá do príncipe Vladimir o Grande. E ele estava querendo achar uma religião que unisse o seu povo. Então o que ele fez? Ele pegou os seus generais e mandou para vários lugares do mundo para estudar as religiões. E um grupo foi para Constantinopla para estudar o cristianismo, a capital bizantina. E quando eles chegaram em Constantinopla, o grupo de cristãos recebeu aquele povo, aquela comitiva, e levou eles para o templo onde eles adoravam. E esse foi o relato que eles mandaram novamente para Vladimir o Grande. Eles disseram o seguinte: então fomos para Constantinopla e eles nos levaram ao lugar onde eles adoravam o seu Deus. Não sabíamos se estávamos no céu ou na terra quando entramos naquele lugar, pois na terra não existe tal visão de beleza e excelência como daquele lugar. Não sabemos como descrever essa beleza, mas podemos dizer que Deus habita no meio dos homens ali. Escuta o que eu vou te dizer, grava isso. Quando um povo perde a sua real identidade, o valor da beleza diminui. Por quê? O valor muda para a sobrevivência. Quando um povo perde sua real identidade, o valor da beleza diminui. Não tem a ver com um carro bom, com a roupa bonita, um ambiente excelente. Tem a ver com a expressão de Deus. Você observou quando uma pessoa ela não está bem, isso transmite sobre o seu rosto? A Bíblia fala que o coração alegre formoseia o rosto. Beleza é uma das expressões de Deus. A verdade é que existe algo na expressão da beleza que restaura a alma de um povo. Escuta o que eu vou te dizer. Existe algo na expressão da beleza que restaura a alma de um povo. Crie no meio da batalha. Eu sei que muitas vezes nós criminalizamos beleza, porque a beleza foi ligada à vulgaridade. Existe um texto em Provérbios capítulo 11, versículo 22, diz o seguinte: como anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Existem vários textos que mostram que uma beleza vulgar, mas existem vários textos bíblicos que provam que a beleza pode reconstruir o reino de Deus sobre a alma humana. Quando a rainha de Sabá chega para visitar Salomão, a Bíblia fala que ela fica fora de si por ver o palácio que Salomão construiu. O que é o palácio? O palácio é a arquitetura. E o texto continua dizendo, ela ficou fora de si de ver a gestão humana, a posição dos seus oficiais. Ela ficou fora de si quando ela viu a roupa dos oficiais. O que é a roupa? Moda. Ela ficou fora de si quando ela viu a comida na mesa. O que é a comida? Culinária. Ela teve um encontro com Deus, vendo a beleza que Salomão e a excelência que ele executava as coisas. Perceba algo: Deus está chamando um povo para revelar a beleza dos céus. Como nós vamos vencer a guerra de influência? Não é atacando contra, é sendo, tendo a beleza em nós. O valor da criatividade. Chame os artesões, porque eles vão unir o povo. Minha mãe está sentada aqui na frente. E teve uma época na nossa vida que a gente passou muita dificuldade, muitas lutas. Porque tem gente que acha que beleza está ligado a recursos, só a dinheiro, né? Mas a gente não tinha tantos recursos. E a gente era pequeno, sabe? A gente morava ali na Asa Norte, a gente era pequeno, mas quando a gente chegava no nosso quarto, eu lembro minha mãe pintando o nosso quarto inteiro. Ela é uma artista, né? Ela pintava o quarto inteiro. Eu me lembro que ela fez uma floresta na parede do nosso quarto. Tinha uma árvore, que tinha um castor saindo da árvore. A gente não tinha muito dinheiro, mas era tudo no lugar. Tudo era belo. Eu me lembro eu indo com ela para uma escola, não sei aonde era essa escola, na Asa Norte, para ela aprender a fazer jato de areia, para jatear vidros. A beleza sempre acompanhou a minha casa. Perceba algo, que não tem a ver com recursos, tem a ver com excelência de alma. A beleza vai salvar o mundo. Quando Cristo descer do céu, em glória e majestade, o mais belo entre todos os homens, porque um dia ele não tinha beleza alguma para que nós o desejássemos, mas agora de honra e glória ele está coroado. Quando esse homem aparecer, todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar: ele é o Senhor dos mortos, ele é o Senhor dos vivos, ele é o maior entre todos. Jesus é o rei que todas as nações desejam. Jesus é o homem, o amigo que todos procuram. Jesus, 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 Jesus é o mais belo entre todos. E ele nos deu essa beleza de graça. De graça. De graça. De graça. Ele está dizendo: só abrace a beleza. Sabe, chega de fazer filme cristão que vem caindo dos, que a pedra é um isopor descendo, rolando. Chega de fazer música de qualquer jeito. Não, é para Deus, Deus recebe tudo. Não, é com excelência. Eu tenho entendido que a unção e a palavra vai edificar a igreja, mas a beleza e a excelência vai revelar a igreja para o mundo. O mundo está atrás de beleza. Você acorda de manhã numa praia, você vê o sol nascer. Ou você bate ali no final do dia, você vai ver o sol se pôr. Para quê? Só para contemplar a beleza. Os céus manifestam a sua glória e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus vai te dar a criatividade para vencer guerras. E a beleza de Jesus vai ser revelada. Amém? Se coloque em pé nessa noite. Aleluia. Valores para nós vencermos guerras. É hora de nós nos apresentarmos como com beleza para o mundo. Você está aí? Eu amo ir na Disney. Eu já estou meio velho para as montanhas-russas, apesar de ir em todas, porque eu tenho crianças, mas eu não curto mais. Mas sabe o que eu mais gosto de ir naqueles parques? É andar no meio da excelência, é ver o clima da excelência, da beleza, da gestão, sabe, do funcionamento das coisas. Eu falo, cara, de alguma maneira esse negócio está revelando Deus. O ambiente é legal, de você sentar, tomar um café, ver as crianças correndo, tudo limpo. Se você bate foto, o teu clique pode revelar Deus. Assinatura de Deus. Se você opera um negócio, a operação daquele negócio pode revelar Deus. Se você constrói, se você é um compositor, a tua composição pode revelar Deus. E não significa que precisa ser um louvor crente. Pode ser qualquer tipo de música, ela pode revelar Deus. De alguma maneira, ela pode revelar Deus. Se você trabalha com moda, você pode revelar Deus. Eu digo para você, uma das maneiras que nós vamos vencer a guerra cultural, a batalha cultural, não é gritando contra a tua cultura, é construindo a nossa cultura, fazendo com excelência, com beleza, com a criatividade, com a integridade, e isso vai expor a igreja ao mundo. Vamos lutar? Feche seus olhos, abra suas mãos.